Com a popularidade do estilo de vida fitness das academias, o uso de anabolizantes tem se tornado cada vez mais comum, apesar dos conhecidos malefícios para a saúde. Uma pesquisa do Instituto do Coração INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, verificou mais um aspecto relevante: o efeito desses esteroides na funcionalidade do HDL. Sabe, o colesterol bom? Então, ao final dos exames foi revelado que um a cada quatro usuários de anabolizantes sofria de aterosclerose precoce, uma doença que não foi diagnosticada em nenhum outro dos grupos. Essa é uma doença caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura em artérias coronárias. Portanto, é um risco, pode representar um risco. Segundo os pesquisadores, os anabolizantes estariam prejudicando a funcionalidade do HDL, que é o responsável por evitar que o LDL, o colesterol aí ruim, se acumule nas artérias. A gente vai trazer dados desta pesquisa para você. No início de janeiro, a empresa chinesa Didi Chuxing, a Uber chinesa, assumiu o controle da 99, a antiga 99 Táxis, um negócio que colocou aí a valoração da empresa, ou valuation da empresa, como se fala no jargão, na casa de US$1 bilhão, transformando-a no primeiro unicórnio brasileiro. É isso mesmo, brasileiro, brasileiro e da USP, é um marco no empreendedorismo brasileiro, porque nós não tínhamos ainda uma empresa nacional avaliada nesse patamar, uma startup. Nasceu startup, né? E chegou a US$1 bilhão. E o detalhe mais interessante é que a 99 foi fundada por ex-alunos da Poli, aqui da USP. Começou aqui. Nós vamos entender como alunos, então, da USP criaram esta startup, hoje bilionária. O Jornal da USP já começou. Fique com a gente. Nós seguimos até as 9h30 da manhã, atualizando você sobre todas as notícias do dia. Você pode também nos acompanhar pelas redes sociais, Twitter e Facebook, no perfil USP Online.
A Rádio USP está presente em dois dos principais polos brasileiros: São Paulo, 93,7, Ribeirão Preto, 107,9, e em qualquer lugar do mundo em www.radio.usp.br.
107,9, 93,7.
Jornal da USP, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados, Faculdade de Medicina e Rádio USP.
Agora 7h41. Logo mais às 8h30 começa o julgamento do ex-presidente Lula, o recurso em segunda instância. E só um detalhe, a gente vai atualizar você sobre essa que é a principal notícia de hoje, sem dúvida. Só atualizando, já começou movimentação no entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. São dados aqui do Estadão ao vivo, que está acompanhando, né, todos os detalhes deste julgamento ao vivo, e a gente vai atualizando para você. Portanto, já começou uma movimentação no entorno do TRF4 em Porto Alegre, onde acontece este julgamento. Vamos para o nosso primeiro assunto, aqui nossa primeira entrevista, e a gente vai falar sobre uma pesquisa do Instituto do Coração, do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a respeito dos esteroides na funcionalidade do HDL, o colesterol bom. Eu vou conversar sobre o assunto com a cardiologista, médica assistente e pesquisadora da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do Instituto do Coração, professora doutora Maria Janiere Alves. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia a todos, bom dia aos espectadores da Rádio USP também.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para que a gente possa acompanhar. Eu fiz um apanhado muito breve, muito geral, sobre o objetivo da pesquisa e as conclusões. Então, a gente agora vai tentar desmanchar, né? Conhecer os detalhes aqui desta pesquisa. Eu gostaria que a senhora começasse nos explicando um pouco sobre o uso. É muito comum o uso dos anabolizantes nas academias, então não é quem precisa fazer uma reposição, né, desse esteroide, desse hormônio. É quem usa isso poupar por outros motivos, por exemplo, para musculatura, para reforçar a musculatura, quem quer viver de ginástica e de fitness, né? Nessa vida fitness. Mas isso tem sido usado de forma de forma errada, exagerada.
Na verdade, existem as indicações precisas para o uso de esteroides androgênicos anabólicos, que são indicações terapêuticas. E apesar de indicativos antigos e suposições antigas dos malefícios do uso dos esteroides androgênicos anabólicos, a cada dia aumenta mais o uso ilícito dessas drogas, principalmente em academias, e não só para melhora de performance no esporte competitivo, mas para moldar corpos e com fins estéticos, principalmente. E isso tem aumentado, apesar de todas as evidências, tem aumentado cada dia mais, né? E o interessante é que muitos dessas pesquisas, muito desses suposições de malefícios para o sistema cardiovascular, pouco se sabia realmente quais os mecanismos que estavam envolvidos, apesar dos indicativos clínicos e dos eventos que poderiam estar associados ao uso de anabolizantes, pouco se sabia realmente quais eram os efeitos reais no desfecho coronariano, de formação de placa coronariana, de cálcio nas coronárias, e como que isso acontecia. Então, esse estudo veio para pontuar de forma precisa que realmente há uma tendência maior para a formação de placas nas coronárias, né? 25% dos jovens usuários de anabolizantes com média de 29 anos apresentam placas importantes em uma, duas ou três coronárias, mostrando um envelhecimento precoce, uma aterosclerose precoce nessa população, o que não aconteceu em nenhum dos indivíduos que só faziam musculação ou até aqueles que com essa idade eram sedentários.
Interessante. Agora, professora Maria Janieri, no caso, a interferência do uso desse esteroide é direto nessa relação que tem que ser equilibrada entre colesterol bom e colesterol ruim? Eu gostaria que a senhora explicasse isso também.
Bom, era já conhecido que quem usava com frequência esteroides anabolizantes apresentavam uma carga diminuída de formação de HDL, que é o colesterol bom. O que não se sabia se esse HDL, mesmo baixo, ele tinha um papel importante de proteção. No entanto, o que nós observamos é que, além desses níveis de HDL colesterol, que é o colesterol bom, estarem bastante rebaixados, eles também têm uma funcionalidade prejudicada. O que é isso? Eu diria que a funcionalidade do HDL é como se ele não tivesse a capacidade de adquirir ou de limpar partículas que vão formar aterosclerose para evitar esse processo de aterosclerose. Por exemplo, é como se estivéssemos em uma praia com várias pessoas e poucos guarda-sóis. E assim mesmo, esses guarda-sóis existentes na praia não são eficazes para proteger, para fazer essa proteção solar.
É uma diminuição da proteção, né? É isso, é uma diminuição.
Uma diminuição da proteção, não só em quantidade, como já era conhecido, mas também em funcionalidade. É como se eles também estivessem defeituosos. Então, eles perdem a capacidade também de proteger ou de fazer essa capacidade de limpeza do sangue para que não tenha, para que não tenha uma formação de placa aterosclerótica, para que não tenha uma proteção anti-inflamatória nas coronárias ou nos vasos sanguíneos.
Bom, agora a pontuação, né, que é sobre os malefícios são conhecidos, pelo menos razoavelmente, pela média da população. Não com todo esse detalhamento. Você sabe que faz mal, não sabe exatamente por que faz mal. Algumas pessoas têm de fazer, professora Maria Janieri, a reposição desse esteroide. E a essas pessoas, como, pelo menos para esse grupo, como protegê-las? Né? Porque quem quer fazer uso de forma abusiva desses esteroides sabe o risco, provavelmente... o risco que está correndo, né? Mas e essas pessoas que têm que fazer uso? Têm que fazer essa reposição?
Uma coisa é fazer uso acima dos níveis fisiológicos, que é o caso dos usuários de esteroides androgênicos anabólicos. E a outra coisa é uma reposição para aquelas pessoas que tenham deficiência de hormônios sexuais. Ou seja, aquelas pessoas que apresentam hipogonadismo, ou hipogonadismo primário, que é uma causa primária, já nasceram com essa deficiência, ou um hipogonadismo secundário, decorrente de alguma doença. Nós publicamos em 2016 um artigo na Mayo Clinic Proceedings, que é uma revista de alto impacto científico, em que nós verificamos os efeitos da reposição hormonal em pacientes com hipogonadismo e que tinham insuficiência cardíaca. Esses pacientes, eles tinham um grau elevado de cataplexia cardíaca e um grau elevado de avanço da doença cardíaca, da insuficiência cardíaca. E, interessantemente, nós observamos que o objetivo era ver quais eram os reais benefícios e o impacto para a recuperação da caquexia cardíaca, recuperação da doença cardíaca nesses pacientes especificamente. E o interessantemente que nós observamos é que a reposição hormonal naqueles indivíduos que necessitavam fazer a reposição para um nível fisiológico, para um nível de normalidade, tinham, sim, um efetivo benefício naqueles indivíduos que tinham exercício físico regular como substrato. Então, naqueles indivíduos que só faziam a reposição hormonal, para a parte muscular e para a parte cardiovascular, esse benefício era insignificante ou ele era muito pequeno. No entanto, quando esse indivíduo realizava uma atividade física regular, então você tinha uma potencialização desse efeito no ponto de vista clínico, com desfecho na melhora da qualidade de vida, com desfecho na melhora da classe funcional do paciente com insuficiência cardíaca e com desfecho principalmente na reversão da caquexia cardíaca.
Sim.
Então, existem duas pontas importantes quando a gente fala de reposição de hormônio sexual. Uma é aquele paciente que realmente precisa, que tem uma indicação terapêutica, porque ele precisa repor seus níveis fisiológicos. E a outra coisa é o uso exagerado ou abusivo acima de valores suprafisiológicos, em que há toda uma inibição do eixo hipotálamo hipofisário, trazendo consequências drásticas de inibição de alguns pontos fisiológicos de produção individual do próprio indivíduo, da própria pessoa, e que causam danos para outros sistemas. Dentre eles, o metabolismo lipídico e as consequências para a doença aterosclerótica. Apesar de todos os benefícios de performance e de estética que esses pacientes possam adquirir de forma rápida e com de forma rápida, né? Não somente fazendo atividade física ou musculação ou atividade muscular regular.
Está aí, portanto, a principal conclusão desta pesquisa e deste estudo. E para concluir, professora Maria Janieri, o fato dessas pessoas que fazem uso, então, portanto, não por reposição, não por necessidade, mas para tentar uma melhora no desempenho, no corpo, isso, são mais jovens e um risco cardiovascular em pessoas mais jovens também é muito sério, né?
É muito sério. E a gente está observando também com essa pesquisa que as consequências podem ir além só da aterosclerose, inclusive de funcionalidade do próprio coração, da massa cardíaca. Ainda faltam alguns desfechos para serem concluídos, mas nós estamos caminhando para avaliar também como que está a estrutura cardíaca desses indivíduos. Para você ter uma ideia, posicionando o score bem conhecido, que é o score de Framingham, que computa, de acordo com alguns pontos, o envelhecimento cardíaco, esses indivíduos, eles têm, em média, 10 anos de envelhecimento cardíaco para a idade.
Nossa!
Quando usam a mais de... O grupo que usava esteroides androgênicos anabólicos usava, em média, 4 a 6 anos de uso ininterrupto. Então, já tinham consequências não somente de aterosclerose coronária, como também de funcionalidade da estrutura cardíaca, mostrando o envelhecimento precoce do coração.
Ou seja, o risco é bastante elevado e nós aqui estamos falando dos riscos do anabolizante, do abuso. É importante, o só está errado, mas enfim, concentrado, com foco na cardiologia, porque você tem outras consequências para o organismo, o fígado, por exemplo, né? Pode haver comprometimento também de outros sistemas. Portanto, está mais do que comprovado e através dessa pesquisa mostrado que o uso de anabolizantes, não por aqueles que precisam da reposição desses esteroides, mas os que usam com outra finalidade, o risco que isto representa. Eu agradeço a atenção da doutora Maria Janieri Alves, que é cardiologista, médica, assistente e pesquisadora da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua atenção aqui conosco.
Eu que agradeço e a oportunidade também de divulgar e informar para que realmente esse conhecimento seja difundido e as pessoas tenham consciências reais desses malefícios.
Obrigada e um bom dia.
Bom dia.